perguntar se depois do que hoje ouviu aqui no Parlamento, mantém a confiança no homem que nos representa nas comunidades, na Europa e em todo o lado como Ministro dos Negócios Estrangeiros. Da nossa parte, a resposta é clara. João Cravinho já não tem lugar neste Governo e só uma decisão sua o pode tirar deste Governo. Gostava de o questionar também, porque o assunto está na ordem do dia, sobre imigração. Nós tivemos, ainda esta semana em Portugal, dois episódios lamentáveis, um em Lisboa, outro no Algarve, relacionado com a imigração. A imigração, como todos sabemos, não é um fenómeno português, é um fenómeno europeu, aliás, muito mais intensificado em alguns países da Europa. Mas hoje há uma verdade que é inevitável. A política migratória de portas abertas, a política migratória europeia de portas absolutamente abertas tem levado a estes desastres. A política que o seu primeiro-ministro quis, de um país aberto, sem fiscalização, sem regra e sem nenhum controlo, é o que está a dar o desastre que estamos a ver. De imigrantes a viver aos 100 ou aos 80 em alguns prédios em Lisboa e no Porto, ao desastre de viverem na rua quando teve ministros a irem a Timor-Leste dizer para virem e agora estão a viver na rua em Lisboa. O que temos hoje, não só em Portugal, mas em muitos países da Europa, é que quisemos dizer que éramos os maiores, os mais porreiros, éramos aqueles que recebíamos tudo e mais alguma coisa, e hoje o que temos é um desastre para a integração dessas pessoas e, pior ainda, a abertura de portas giratórias às redes criminosas que tanto estão a prejudicar o nosso país. Não, Sr. Deputado Edito Estrela, não é a extrema-direita. Se hoje cresce a contestação ao regime, tem um nome e um responsável. Sim, sim, é a sua carapuça, porque é a do Partido Socialista que tem destruído o regime em Portugal. É a do Partido Socialista que tem destruído o regime em Portugal. E, portanto, pergunto-lhe se vai ter coragem de algum dia dizer no Conselho Europeu aquilo que tem que ser dito. Esta política de portas abertas há de destruir a Europa e há de destruir o que melhor a nossa civilização tem e já se está a revelar todos os dias. Termino com o PRR. Ouvimos o Sr. Deputado do Partido Socialista dizer parabéns pelo PRR. Às vezes, mais valia não dizer nada durante uma tarde, já que fala tão pouco, podia hoje não ter dito nada, quando sabemos que o PRR foi executado a 8%. Sr. Deputado, há 3 horas atrás, o Sr. Presidente da República, que está num palácio aqui perto, disse que está triste com a execução lenta do PRR. O Presidente da República, tenham vergonha, estão a executar mal os fundos europeus. Tenham vergonha, tenham vergonha. Presidente da República critica execução lenta do PRR. O que é que tem a dizer perante isto, Sr. Primeiro-Ministro? Deixe lá por 10 minutos a paz no mundo, os abraços, os corações e responda aos portugueses que nos estão a ver. Querem é saber o que é que este homem, que é Primeiro-Ministro de Portugal, tem para nos responder ao desastre que o país está a enfrentar. Obrigado.
Muito obrigado. Ainda no tempo disponível para o grupo parlamentar do Chega, tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Primeiro-Ministro, antes de mais saudar a sua presença, porque em véspera de Conselho da Europa, por norma, vem o Sr. Secretário de Estado, ainda bem que aqui vem. Uma única pergunta para lhe perguntar. O PRR tem um grande enfoque na modernização e na digitalização. Acha, Vossa Excelência, poderia defender junto do Conselho que se fizéssemos um investimento na administração local, poderíamos evitar que as juntas de freguesia passem 10 mil atestados de residência para a Rua do Bem Formoso, onde vivem 200 pessoas restadas dentro de uma casa, e dessa forma evitar mortes como aconteceram nos últimos dias?
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem agora a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra. Sr. Primeiro-Ministro, tenho 4 perguntas para si. A primeira, relativamente à Ucrânia, começa, obviamente, neste mês que faz 1 ano do início da invasão russa, por reafirmar o nosso apoio, e aproveito para perguntar quantos tanques dos Leopardo 2 é que estão operacionais e quantos é que iremos enviar. Quanto ao plano industrial do Pacto Ecológico, que falou aqui, que em boa parte facilita, como disse, os auxílios de Estado e a injeção de subsídios, é isto que estamos a dizer em empresas ditas estratégicas. Caso aprovado, a nosso ver, irá levar a uma corrida desenfreada aos subsídios, à fragmentação do mercado interno e beneficia, obviamente, os países maiores, como a França e a Alemanha, em detrimento dos países mais pequenos. Dos comunicados que eu vi, concluí que mais de metade dos países da União Europeia, eram sensivelmente 14, já criticaram esta ideia e alertaram para os perigos desta proposta. Infelizmente não vi o nome de Portugal lá, gostaria de saber qual é a posição do governo português que vai adotar no Conselho Europeu, porque nós não queremos que Portugal se torne uma aldeia da União Europeia. Relativamente ao ponto do mercado único ainda, dar uma nota rápida à Comissão Europeia, alertou no mês passado que o nosso ISV sobre os carros híbridos importados vai contra as regras europeias, algo que já tinha ocorrido também com o ISV dos carros usados. Eu gostaria de saber o que é que o Governo vai fazer em relação a isto, para não estarmos na mesma situação que estivemos com os usados, em que fomos constantemente condenados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e muitos cidadãos foram prejudicados pelo Estado. Em quarto lugar, como bem sabe, já começou o semestre europeu. Eu gostaria de saber se já tem uma resposta para mim, porque em junho, há 8 meses, perguntei-lhe como é que estava o pacote legislativo da reorganização da função pública, que é uma exigência do PRR, que também estava nas recomendações europeias, e que noto pela sua cara, se calhar nem faz ideia do que é que estou a falar, o que ainda é mais preocupante, mas até ao final de 2023 tem de estar feito. E por isso, tendo em conta que temos 10 meses para uma coisa estar feita, e eu tendo a notar pela sua cara que não faz ideia do que é, isso preocupa-me. Mas uma das exigências do PRR é este pacote legislativo para termos um novo modelo de gestão da função pública. E por isso, a primeira pergunta que lhe faço é exatamente como é que está essa reforma legislativa, se por um lado o novo sistema de informação e organização do Estado, que está a ser prometido há 7 anos, se vai finalmente avançar, e se vai também haver um novo modelo de avaliação da própria função pública. Porque na função pública, no nosso entender, nós temos de premiar quem faz e temos de dispensar quem não faz. E as pessoas que realmente fazem e são boas têm de ser aumentadas muito mais rapidamente. A função pública não pode ser um centro de emprego com a má fama de nada a fazer. Tem de ser um sítio onde estão pessoas muito boas a servir os portugueses e que devem ser bem pagas por isso. Para isso precisamos, obviamente, de um novo sistema de gestão e de avaliação, porque é imoral um médico estar 10 anos à espera de progredir na carreira para ganhar mais de 200 euros por mês. É imoral um sistema de avaliação como o atual, com cotas de avaliação, como se um departamento jurídico não pudesse ter mais de 5% de técnicos com uma performance excelente. É imoral uma enfermeira olhar para um concurso de especialidade e ver que a maioria dos critérios são de antiguidade, em vez de serem da qualidade dos serviços. E por isso as pessoas têm de ser avaliadas, obviamente, de uma forma muito mais justa. E as progressões e os aumentos salariais têm de ser muito mais rápidos para quem efetivamente merece. Mas isto também implica que haja uma avaliação exigente do outro lado, que inclua a avaliação dos próprios cidadãos, dos próprios utentes, dos colegas e dos serviços prestados, coisa que atualmente não acontece. E a primeira avaliação até é fazer essa necessidade daquela função ou não, se aquela função pode ou não ser, por exemplo, digitalizada, porque hoje temos um recorde de funcionários públicos, cerca de 740 mil funcionários, mais 90 mil do que em 2015, quando tomou posse.
Deputado, tem de
e não, vou terminar, Sr. Presidente, muito rápido. E não fazemos ideia se estão a mais ou a menos, se há mais nos sítios e a menos noutros, e realmente assim isto não é forma de gerir um país. Precisamos de uma função pública muito mais pequena, moderna e digital, mas também com uma melhor gestão e uma melhor progressão. E eu gostaria de saber como é que está essa reforma legislativa que tem de ser feita por exigência europeia até ao final do ano.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro afirmou que não é desejável que a taxa de juros suba tanto e o BCE deve ser bastante prudente na subida das taxas de juros. E acrescentou também que não é com a subida das taxas de juros que combate a inflação. A pergunta que lhe faço é, face a estas constatações, o que é que fez? Ou o que é que pensa fazer? Perante as brutais consequências dos excessivos aumentos das taxas de juros no aumento das prestações à banca, designadamente das famílias com crédito à habitação, mas também da atividade económica, em particular nas micro e pequenas empresas, o que dirá o Governo sobre este problema no Conselho Europeu? Ou também acha que isto é um assunto onde o poder político não pode intervir? Na semana passada, o BCE decidiu subir pela quinta vez as taxas de juros, colocando-as no valor mais elevado nos últimos 14 anos, deixando em aberto a perspectiva de novos aumentos. Estamos perante o aprofundamento de injustiças e desigualdades. Os salários e as pensões perdem poder de compra, os preços de bens e serviços essenciais não param de aumentar, incluindo os custos com a habitação, e os grupos económicos estão a alcançar lucros nunca vistos. Em Portugal, estima-se que mais de 1 milhão de famílias tenham um empréstimo à habitação. O aumento exponencial das taxas de juros está a tornar-se insuportável. As prestações aumentam 100, 200, 300, 400 euros. Há famílias já com os aumentos que significaram mais 80%, isto quando a banca obtém lucros escandalosos. A não serem adotadas medidas, mais cedo do que tarde, a situação avolumar-se-á, com muitas famílias a poderem entrar em situação de incumprimento e poderem até vir a perder a sua casa. Os encargos são insuportáveis face aos magros salários. Recordamos que mais de 70% dos trabalhadores portugueses ganha menos de 1.000 euros. As medidas que o Governo anunciou de renegociação dos contratos têm-se revelado ineficazes, confirmando que vence sempre o lado mais forte, a banca. Claro. Nas suas mais recentes previsões económicas, a Comissão Europeia reconhece a grande perda no rendimento disponível real das famílias, considerando que deverá continuar nos próximos trimestres. Reconhece que na maior parte dos Estados-membros prevê-se que as famílias consigam resistir ao aumento das taxas de juros, graças à prevalência dos empréstimos hipotecários a taxas fixas, razão pela qual, pasme-se, fica a Comissão Europeia descansada. E o Governo? Não tem nada a dizer sobre isto?
Exatamente.
É que o mercado hipotecário na zona euro é heterogéneo no que diz respeito ao tipo de taxa de juros associada, seja variável ou fixa. Em vários países, como França, Alemanha ou Holanda, a grande maioria dos empréstimos concedidos às famílias tem a taxa fixa. Noutros países, como Portugal, a realidade é diferente. A esmagadora maioria desses empréstimos tem a taxa de juros variável, o que implica que as subidas das taxas de juros se refletem no aumento das prestações mensais. Ou seja, a própria Comissão Europeia reconhece que a política monetária do BCE é suscetível de prejudicar de modo particular os trabalhadores e as famílias portuguesas. E o que é que o Governo tem a dizer perante este facto? É caso para dizer que, mais uma vez, se confirmam os limites e as perversões da existência de uma política monetária única para países em condições muito diferenciadas. Vou mesmo terminar, Sr. Presidente, só para colocar uma última questão. Gostaria de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se também acha que os portugueses continuam com um padrão de consumo elevado e a jantar fora à sexta-feira, como disse recentemente um banqueiro, quando anunciava a duplicação dos lucros.
Muito bem. Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a deputada Mariana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Queria começar por prestar a nossa solidariedade com todas as vítimas do sismo que ocorreu nos territórios da Turquia e da Síria e gostaria de deixar duas preocupações que têm a ver com a discussão do Conselho Europeu. A primeira preocupação diz respeito ao aproveitamento da centralização dos apoios para enfraquecer o povo curdo e para limitar a sua autonomia. Esta não é uma questão menor, porque é no Kurdistão sírio e no Kurdistão turco que estão as regiões mais afetadas pelo sismo e é preciso garantir que territórios curdos libertados mantêm a sua autonomia, quer face aos regimes de Erdogan, mas também de Assad, e que essa autonomia não é uma arma de troca para poderem ter acesso à ajuda humanitária. Em segundo lugar, gostaríamos de reforçar o apelo dos Médicos Sem Fronteiras para que se criem condições para que possa chegar ajuda humanitária à Síria, que agora tem esse acesso à ajuda muito mais dificultado. Queremos também deixar uma segunda nota de solidariedade ao povo ucraniano e com todas as vozes, incluindo vozes russas, que se levantam contra a espiral da guerra. Foi há um ano que a Rússia invadiu ilegalmente a Ucrânia, provocando uma guerra que não parece ter um fim à vista, e que agora atinge um novo patamar quando são fornecidas à Ucrânia armas de longo alcance e, portanto, armas que têm um caráter ofensivo e não um caráter defensivo. Nós entendemos que a União Europeia deve recusar ser uma peça num jogo e numa disputa entre grandes potências e entendemos que o arrastamento deste conflito reforça a necessidade da União Europeia protagonizar uma conferência de paz sobre a égide da ONU que trabalhe para a paz e não para o escalar da guerra. Finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria notar uma contradição no seu discurso. Às segundas e quartas-feiras, o Sr. Primeiro-Ministro diz aos trabalhadores que não podem ter melhores salários.